Yoda.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre por que esse fenômeno é tão fascinante e tão perigoso ao mesmo tempo. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: inversão térmica mata? A origem do fenômeno é humana? E qual é a escala desse problema? Bora lá, ouvinte! Hoje eu vou testar um formato diferente aqui para os conceitos da geografia física, até porque eu tinha dado uma leve pausa nesses conceitos da geografia física, mas é muito importante que a gente tenha no hall aqui do Geografia em Meia Hora episódios também voltados à nossa querida, à nossa bela geografia física. Eu vou fazer um episódio sobre o conceito da forma como se fala em sala de aula, mas eu vou deixar isso só para o finalzinho do episódio de hoje. Antes disso, eu vou contextualizar bastante. A priori, eu sempre gosto de começar dizendo o seguinte: para você que me apoia no apoia.se/geografiaemmeiahora ou nos diversos formatos de apoio que o Geografia em Meia Hora possui, meu muitíssimo obrigado. Pode ter certeza que você está apoiando, ouvinte, uma mídia independente e que gera muito, mas muito trabalho justamente para você ter um episódio por semana aqui. Então, muitíssimo obrigado do fundo do coração. Vamos lá. Em algumas cidades, às vezes é possível observar no horizonte aquela poluição concentrada. E logo acima desse bloco de ar meio amarronzado, nós temos o céu livre de nuvens. Já viram isso? Aquele céu azulzinho. Então, a poluição é tão distinta que parece que tem uma linha fina, transparente, dividindo a atmosfera entre essa atmosfera muito baixa, amarronzada, muito poluída, acinzentada, e a atmosfera mais clara, um azul clarinho, um azul bebê, um azul piscina. Essa concentração de poluentes ocorre geralmente quando há uma inversão térmica. E aí, não tem como, a gente não consegue fugir de citar o exemplo mais didático da história de inversão térmica. Dezembro de 1952. Senta que lá vem a história. Entre 5 e 9 de dezembro, Londres experimentou dias seguidos de uma massa aérea extremamente poluída. Isso por causa do aumento descontrolado de queima de combustível fóssil. Esse episódio ficou conhecido como Big Smoke, ou a Grande Neve. Então, há muito tempo se debatia já em Londres a qualidade do ar, até porque já existiram outros episódios principalmente conectados ao cheiro, ao odor que vinha do rio Tâmisa, que ficou conhecido, inclusive, em alguns anos como Grande Fedor, que era esse odor lançado pelas águas poluídas do rio Tâmisa, que recebia basicamente o esgoto da cidade. E na década de 1850, no meio do século XIX, nós tivemos diversos episódios de Grande Fedor e episódios de um ar muito poluído oriundos do rio Tâmisa. E além desses episódios de Grande Fedor, nós temos também as sopas de ervilha. O que isso significa? Vamos lá, isso é curioso. Porque essas sopas de ervilha são fenômenos atmosféricos que são gerados por longos períodos de emissão de queima de combustível fóssil, né, e emissão de poluentes para a atmosfera. Isso eu estou falando das fábricas, dos fornos, estou falando também lareiras dentro de casa, enfim, de todo esse material que era queimado e que gerava um nevoeiro esverdeado suspenso sobre as ruas. Por isso, sopas de ervilhas. E aí, ouvinte, se eventualmente você é um pouco mais antenado, um pouco mais antenada em relação às terminologias das questões ambientais, já pode ter ouvido falar de smog, né? Na química também se fala bastante de smog fotoquímico. Essa terminologia surgiu no início do século XX, em 1905, com um médico chamado Harold Antoine de Devoir. E aí, esse camarada, ele juntou smoke com fog, ou seja, smoke de fumo, né? Assim, de fumaça, na verdade, e fog de nevoeiro. E aí por isso que ele criou o termo smog, justamente para descrever como é que era Londres naquele contexto. Na época, a cidade funcionava com muito carvão barato para tudo, desde a geração de energia até o aquecimento das casas. Eu estou falando do final do século XIX, início do século XX. O carvão mineral era o pilar fundamental da energia do planeta Terra. Então, o Reino Unido era, inclusive, um dos grandes produtores de carvão, um gigantesco produtor de carvão. A indústria carvoeira atingiu o seu ápice no Reino Unido em 1913, quando o Reino Unido produzia cerca de um quarto do carvão do planeta Terra. E pasmem, ouvintes, sempre que eu falo pasmem, eu lembro do meu querido amigo Moisés Lima, professor de história, gosta muito dessa expressão, pasmem. E pasmem, mesmo quando o Reino Unido já orientou a sua matriz energética bastante focada para o petróleo, o Reino Unido continuou consumindo muito carvão nas suas atividades industriais e principalmente para o aquecimento das residências, para o aquecimento residencial. Durante todo o contexto da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido continuou utilizando o carvão em uma velocidade assustadoramente grande, em uma intensidade assustadoramente grande. Os londrinos, que evidentemente estavam em uma grande cidade, acabavam sofrendo mais com isso, porque a lareira era algo muito importante. Quando você pensa lareira e lar, né, que são duas palavras etimologicamente muito conectadas, né? Já parou para pensar nisso? A sua lareira está no seu lar. E a lareira e o lar foram importantes como uma espécie de refúgio no contexto das duas guerras mundiais. Pô, eu estou na minha casa, eu estou em segurança, eu estou aquecido, eu estou com a minha lareira ligada. E tem um estudo muito interessante de 1942 que fez uma pesquisa legal pra caramba, que descobriu que 78% dos britânicos utilizava carvão nas lareiras. Então, aquecia a casa, a calefação da casa, vamos por assim dizer, era com carvão. E por que eu estou contextualizando tanto? É interessante isso, porque os londrinos, vamos agora focar nos londrinos, os londrinos já estavam habituados a esse smog, né? Então, por isso que em 1952, eles não ligaram muito para a névoa no começo. Afinal de contas, dias de nevoeiro são característicos da vida britânica há milhares de anos. E até nesse contexto do smog mesmo, é um padrão da vida deles desde a Revolução Industrial. Mas no final da primeira tarde, aí eu estou falando de 5 de dezembro, o céu foi tomado por um tom amarelado e começou a cheirar ovo podre. Então você imagina, Londres tomada por uma névoa cheirando a ovo podre, isso porque se queimava um carvão mineral de baixa qualidade que acabou sendo responsável por emitir compostos sulfurosos com cheiro de ovo podre e que esses compostos ficaram presos perto do nível do solo. Não tinha vento para dispersar essa poluição, então essa poluição ficou aprisionada. Como eu disse, Londres já tinha experimentado outros tipos de poluição antes, como as sopas de ervilha, né? Mas as sopas de ervilha, quando acabavam ficando amareladas, são conhecidas como smog sulfuroso ou smog de Londres, porque é um resultado de uma concentração muito grande de óxidos de enxofre na atmosfera a partir dos combustíveis fósseis ricos em enxofre, principalmente o carvão mineral. E aí eu não estou falando do antracito, tá? Uma tipologia de carvão mineral mais pura. Eu estou falando de um carvão mineral com muitas impurezas. Aquela tipologia de carvão mineral que é um pouco mais puro, como o antracito da vida, Londres já não recebia mais. Então isso significa que é o que tem para hoje, começar a queimar carvão mineral de péssima qualidade, liberando muito enxofre. E se você misturar o enxofre, né, os óxidos de enxofre em geral, com a umidade atmosférica, característica de Londres, e junto com materiais particulados, o vapor d'água acaba aderindo a esses materiais particulados, formam nuvens espessas e muito escuras, prejudica a visibilidade mesmo durante o dia. E tem um relatório interessante do British Meteorological Office, que é o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, que esse nevoeiro tinha até 200 metros de espessura. Eu estou falando, então, trocando em miúdos, ouvinte, de uma nuvem de 200 metros de espessura aprisionada na cidade por 5 dias. Por 5 fucking dias. É algo assustador. E a cada dia frio que se passava, os poluentes que a cidade emitia eram incorporados nessa nuvem. Então, eu estou falando de milhares, milhares no plural, de toneladas de fumaça, dióxido de carbono sendo adicionados na atmosfera dia após dia. E nessa história toda, chegou-se a desenvolver, inclusive, chuva de ácido sulfúrico e sulfuroso. Então, é algo muito barra pesada. É basicamente uma chuva ácida associada a um processo de inversão térmica, tá? Então, é um smog ácido que aconteceu ali e um processo de inversão térmica. Tem um livro que eu li que, inclusive, citava o seguinte: nem todas as autoridades médicas e políticas sabiam o que estava acontecendo, mas os agentes funerários e os floristas sabiam que foi um problema, porque eles ficaram sem caixões e sem flores. Chegou num ponto ao longo desses 5 dias, com uma visibilidade praticamente nula, que não tinha como circular pela cidade nas estradas, nos arruamentos, enfim, a cidade suspendeu o serviço de transporte público e a pessoa que andava na cidade não conseguia enxergar nem o próprio pé. A situação dentro dos prédios, das edificações, era um pouco melhor, mas ainda assim era muito ruim, o ar muito carregado. Um correspondente do The Guardian escreveu que era uma sujidade gordurosa que cobria as superfícies de dentro da sua casa, não é só de fora, não. Então, imagina o seguinte, para eu te explicar o que é uma sujidade gordurosa, é algo como se fosse uma carga tão grande de material particulado, de poluente na atmosfera, que fica pegajosa quando encosta na superfície. Eu lembro muito bem que eu trabalhei 6 anos da minha vida na cidade de Ipatinga. Oh, saudade dessa... Eu adoro Ipatinga. Ipatinga é uma das cidades que eu mais gosto. Nossa, é muito boa a cidade, eu tenho muitos amigos lá, então eu fui muito feliz nesses 6 anos que eu trabalhei lá no Fibonacci, numa escola e no pré-vestibular de lá, que chama Fibonacci. É incrível, uma das melhores instituições de ensino do país. Eu admiro muito a família Zanoni, que fundou o Fibonacci. Eu adoro todo mundo, enfim, eu sou suspeito para falar da cidade de Ipatinga. Mas a cidade de Ipatinga, no centro da cidade, tem uma companhia siderúrgica, na minha época chamava Usiminas, Minas, hoje eu nem sei como é que chama mais, queimando carvão mineral. E o bairro que ficava o Fibonacci, a escola que eu dava aula, o pré-vestibular que eu dava aula, era vizinho à companhia siderúrgica, de muro mesmo. Então, queimava-se carvão mineral lá e o bairro era poluído, para sujo para dar com pau. Tá de sacanagem. Sujo demais da conta, porque você passava pano de manhã, à tarde já estava sujo. E era um negócio bizarro. E eu deixava meu carro lá em Ipatinga. E aí o meu carro, e quando eu voltava dias depois, eu dava aula lá toda semana, por motivos óbvios, eu voltava, o carro estava com uma crosta de sujeira em cima. E depois de 1 ano, virou, acabou com a tinta do carro. Assim, era um negócio chocante. Isso é uma sujidade gordurosa. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês o tamanho do buraco, tá? Mas aí você me pergunta assim, ô Vitinho, mas se o céu começou a virar sopa de ervilha, voltando para o caso de Londres, sopa de ervilha, além disso nós temos a questão das névoas amarelas, né? O smog sulfuroso, então o smog de Londres, por que que a galera não saiu correndo? Gente, eu estou falando de 300 anos de uma poluição como essa. E isso é um evento que aparentemente para muita gente era corriqueiro. Só que por uma questão do sistema meteorológico, por uma questão meteorológica local, Esse episódio tão pesado de um anticiclone que estacionou nessa cidade acabou se transformando em um smog extraordinariamente longo e extraordinariamente mortal. Isso, em geral, você tinha 2 dias de sopa de ervilha, 2 dias de inversão térmica, só, e o vento depois carregava, dispersava tudo isso. Só que em 1952 permaneceu por 5, com uma intensidade muito maior. Nesse processo todo, teve muita gente que morreu na cama, morreu nos quartos de hospitais. Então, e como não existiam sistemas centrais informatizados para os hospitais, não havia dado que juntasse uma morte com a outra. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo, a mídia não conectou uma informação com a outra, as pessoas estavam livres na cidade, sem nenhum tipo de orientação. A cidade já tinha uma histórica poluição atmosférica, né, desde o início da queima de carvão mineral, mas a poluição do ar foi piorando com o passar do tempo e a população foi se acostumando. E é muito curioso, porque nas minhas pesquisas, eu encontrei um histórico da Inglaterra, principalmente, assim, focando mais na Inglaterra dentro do contexto do Reino Unido, mas eu encontrei um histórico bem interessante da Inglaterra em relação às preocupações com a qualidade do ar. Por exemplo, no século XIII, o rei Eduardo proibiu o uso de carvão com alto teor de enxofre. Depois, a Elizabeth I proibiu a queima de carvão em Londres durante as sessões do parlamento para tentar reduzir a fumaça e o odor que era produzido por isso. E em diversos outros momentos, nós tivemos episódios em que a poluição do ar se transformou em um foco de quem era o responsável pela gestão inglesa, vamos por assim dizer. Tá? Mas mesmo com tantas restrições e com tantas preocupações, até anteriores, como eu disse, à própria Revolução Industrial, o carvão continuou a ser utilizado. E, obviamente, sempre existirão mortes relacionadas à poluição atmosférica, principalmente em Londres e nas grandes cidades britânicas. Só que a escala do evento, da Big Smoke, né, foi muito maior. Uma série de cientistas começaram a investigar isso em 2012 para determinar o verdadeiro número de mortos do grande smog, né? E concluíram que esse episódio gerou cerca de 12 mil mortes. Deixa eu repetir para você, ouvinte. 12 mil pessoas morreram em 5 dias. E os efeitos duraram muito mais do que o smog propriamente dito, né? Porque as crianças expostas ao smog durante o primeiro ano de vida tinham quase 20% mais probabilidade de desenvolver asma durante a infância, muita probabilidade também de desenvolver asma durante a idade adulta. A exposição no útero, tá, aumentou a incidência de asma na infância. Os valores de hospitalizados doentes, né, sejam hospitalizados ou não, mas de pessoas que ficaram doentes nesse processo todo, variam entre 100 e 150 mil pessoas. E acabou que o grande smog levou aos legisladores britânicos, lembrando que o grande smog foi em 1952, e 4 anos depois eles acabaram criando a primeira lei de nível nacional, uma lei efetiva sobre a poluição atmosférica, que é o Clean Air Act. E aí, aqui, o ato de ar limpo, né, de limpeza do ar no Reino Unido, proibindo a emissão de poluentes e principalmente a queima de diversos tipos de combustíveis, seja no uso residencial, seja no uso industrial. Isso também contribuiu para que depois de algum tempo, e aí eu estou falando da década de 1960 e década de 1970, não só o Reino Unido fortalecesse e reforçasse ainda mais a sua legislação em relação às pautas ambientais, como também o próprio Estados Unidos, que também criou um Clean Air Act próprio, tá? Lembrando que esse período da década de 1960, que sucedeu o Clean Air Act do Reino Unido, que foi em 1956, toda essa década de 1960 e década de 1970 foi extremamente importante nas discussões da evolução do pensamento ambiental eu já fiz um episódio sobre evolução do pensamento ambiental, sobre os encontros ambientais internacionais aqui no G30, que vale a pena você ouvir, tá? Mas a década de 60 e 70 foi muito importante. Foi nesse contexto também que nós tivemos preocupações em relação à poluição dos rios, à poluição atmosférica e, consequentemente, é algo que vale a pena a gente colocar aqui também. Tem um estudo interessante do cientista político Howard Scarrow, que ele mostra que as emissões de fumaça em geral diminuíram 38% na primeira década pós essa legislação ter entrado em vigor no Reino Unido, e diminuíram 38% em geral em nível nacional. E em Londres, a concentração dessas fumaças geradas por queima de carvão diminuiu 76% nos primeiros 10 anos, ou seja, de 1956 até 1966, graças a essa nova legislação que foi imposta, uma legislação histórica sobre a poluição atmosférica, e a cidade não é afetada mais por aquele fenômeno de sopa de ervilhas desde a década de 1960. Olha a importância dos legisladores chamarem atenção, lançarem luz sobre as pautas ambientais. Eu fui buscar alguns dados da Organização Mundial de Saúde sobre poluição atmosférica e me assustei bastante, tá? Porque de acordo com a OMS, eu busquei, obviamente, dados mais atualizados. Ô, gente, eu sei que eu falo isso em todo episódio, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho muito trabalho para achar esses dados atualizados, porque longe daquele lero-lero de falar eu sou perfeccionista, que eu não sei o quê, parará. Não é nada disso, não. Mas eu realmente gosto de buscar um dado que dure por mais tempo aqui para você, sacou? E aí, esse dado, que é muito recente da OMS, revela o seguinte: 2,4 bilhões de bípedes de seres humanos no planeta são expostos a níveis perigosos, a níveis considerados como níveis insalubres de poluição atmosférica, seja por quaisquer motivos, seja por incêndios florestais, por utilização de uma matriz energética suja pela cidade, queima de diesel e carvão mineral, e qualquer um dos motivos. Lembrando, ouvinte Padawan, e lembrando muito, é muito importante eu citar isso aqui agora, porque isso inclui também a galera do fogão a lenha, tá bom? Eu, salvo engano, já fiz um episódio aqui sobre matriz energética brasileira, que eu citei isso, mas é um lance muito maluco. A gente vira e fala assim: ah, meu sonho é ir para o campo, eu quero uma casa no campo. E aí eu quero uma casa no campo, eu vou cozinhar no fogão a lenha todos os dias. Meu irmão, quem cozinha no fogão a lenha todos os dias está exposto a um nível de poluição atmosférica assustador. Não tem nada de qualidade de vida de cozinhar todos os dias em um fogão a lenha, pelo amor de santo Deus. Ah, Vitinho, mas você está exagerando, porque você está contando um caso que é exceção. Exceção, cara pálida, exceção no contexto brasileiro da última década em que a gente experimentou um aumento abusivo, um aumento assustador do gás de cozinha, do gás utilizado nas residências brasileiras. A alternativa que milhões, eu estou falando milhões de famílias encontraram, foi a utilização de lenha. O Brasil era um país movido a lenha, até Getúlio Vargas. E o Nordeste, com destaque para o sertão nordestino, era movido a lenha até a década de 1990, para você ter noção, tanto que essa região é esquecida do nosso país. Então, não me venha falar que essa população está vivendo melhor do que você, em hipótese alguma. É só para citar isso aí, tá bom? E aí eu posso voltar aqui, porque desculpa esse desabafo. Mas vamos voltar aqui, que nós temos o seguinte: para além dos 2,4 bilhões de seres humanos expostos a níveis pesados de poluição atmosférica, nós temos a poluição atmosférica matando mais de 7 milhões de pessoas por ano. E aí você vira e fala assim: tá, Vitinho, eu entendi, Agora você pode falar sobre os mecanismos do processo? Eu entendi que o negócio é grave. Pronto, agora eu posso. Em 5 minutos eu te explico isso. Vamos lá, me acompanha aqui, Biped. É o seguinte, a concentração de poluentes no ar depende tanto dos mecanismos de dispersão como os mecanismos de produção desses poluentes. Então, uma coisa é a quantidade de poluente que eu produzo e outra coisa é a quantidade de poluente que eu disperso. Normalmente, a própria atmosfera é capaz de dispersar os poluentes, misturando esses poluentes no ar, enfim, de forma eficiente, e isso contribui para que o nível de poluição fique em nível mais aceitável. Tá? A capacidade de dispersão também, e aí é um ponto muito importante, ela varia de acordo com a topografia e com a condição meteorológica. Isso porque, imagina uma cidade que está ao entorno de uma cordilheira montanhosa, uma cordilheira vulcânica, que está situada em um vale fechadinho, um vale bem encaixado. Ok. A gente entende, e aí acompanha comigo no sentido geográfico aqui, você está no fundo do vale e está cercado de montanhas, tudo bem? Aquele topo da montanha ali, ele se aquece mais rápido, mas também se resfria mais rápido. Então, ao longo do dia, ele se aquece mais rapidamente e ao longo da noite, ele se resfria mais rapidamente. Quando ele se resfria mais rapidamente, isso cria um ambiente de alta pressão que dispersa vento lá do topo da montanha até o fundo do vale. E isso faz com que a poluição fique aprisionada no fundo do vale. Isso dificulta bastante a dispersão dos poluentes. É por isso que é muito comum o processo de inversão térmica à noite nessas cidades que topograficamente apresentam essa especificidade, tá bom? Aqui no Brasil, a gente pode destacar a cidade de São Paulo e a cidade de Cubatão. Claro que existem diversas outras cidades no país que também são exemplos clássicos de inversão térmica, mas essas duas que eu citei, que é São Paulo e Cubatão, têm algumas características importantes, interessantes, didáticas para a gente adicionar mais camadas no conceito de hoje. Então, primeiro vamos começar da topografia e falar de Cubatão, porque Cubatão está em um vale cercado pela Serra do Mar. E a topografia de lá cria um bolsão que não deixa a emissão de gases chegar a um patamar mais alto da atmosfera. Por isso que os pesquisadores descrevem a cidade como um caldeirão, como uma estufa. Lembrando que Cubatão já foi considerado como a cidade mais poluída do mundo, tá? Na década de 70, vamos pegar o ano de 1977, a emissão de componentes químicos tóxicos, como monóxido de carbono, benzeno, óxido de enxofre, nitrogênio, hidrocarbonetos, materiais particulados, era superior a 1.000 toneladas por dia. E aí eu vou abrir aspas para uma fala muito importante aqui, que é a fala de um médico, que daqui a pouco eu vou citar ela. Ele coloca o seguinte: ninguém tem ideia do que é isso. Quando se colocou filtros nas chaminés das fábricas, em 3 meses diminuiu radicalmente o número de problemas pulmonares. Existia uma relação fortíssima entre a poluição atmosférica e as malformações e mortes de recém-nascidos. Olha, ouvinte, escuta isso agora. Em 1981, um coveiro local começou a se recusar a enterrar crianças que haviam nascido mortas e tinham o que se chamava de cara de sapo, uma cabeça completamente achatada, sem cérebro. E essa fala é a fala de um médico que foi acionado na década de 1980 pelos políticos e, enfim, conhecidos. Ele era uma referência por ser pesquisador de doença na área de sangue. E o nome dele é Paulo Noan. Ele é diretor da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto e conseguiu, através desses estudos em Cubatão, 500 amostras de sangue de moradores da Vila Parise e descobriu que 1/3 da população estava contaminada com óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que são 2 dos gases poluentes mais intensos emitidos pela indústria. E ele falou assim: cara, eu, a partir desse meu estudo, tinham vários interesses políticos. Na época da ditadura militar, eles escondiam os dados. Eu recebia telefonema do Ministério da Saúde e do Gabinete da Presidência da República para não publicar os artigos. Eles pediam que não fosse liberado nenhum dado sem passar pelo crivo deles. Depois de 1 ano de pesquisa, ele sugeriu que as gestantes estavam era contaminadas, por isso a chamada cara de sapo, né? Por isso a malformação e morte de recém-nascidos. É um negócio bizarro. De acordo com a CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Cubatão, e Cubatão é interessante, tá? Eu cito isso no episódio sobre encontros ambientais internacionais quando eu falo sobre a Rio 92. Cubatão é um dos estudos de caso mais felizes em termos de uma cidade que era a mais poluída do planeta conseguiu desenvolver esforços sérios, adultos o suficiente para entender o tamanho do problema e, entre aspas, resolveram, mas o termo melhor seria atenuaram de forma substancial as questões ambientais locais. Porque as empresas do polo industrial de Cubatão investiram mais de 3 bilhões de dólares em medidas de controle e remediação da poluição nas últimas décadas. E hoje, sim, a gente pode falar que Cubatão tem uma maturidade muito interessante na gestão da poluição atmosférica que não tinha no passado. Então, é muito importante que eles, inclusive, fiscalizam com bastante intensidade as plantas industriais, as licenças de operação das indústrias do polo são renovadas pela CETESB a cada 2 anos, com a condição de que os filtros, os lavadores de gases e as outras estratégias para reduzir a emissão de poluentes sejam atualizadas e estejam funcionando. As fábricas recebem cerca de 80 a 90 visitas por ano, sem aviso prévio e independente se é de dia ou à noite. Isso sim é uma seriedade em lidar com o problema. Então, agora vamos lá. Inclusive, só para terminar, tá? Tem um dado interessante que desde 1995 a cidade não registra nenhum episódio crítico de poluição do ar, que é quando a cidade atinge o ar atinge um patamar de 420 microgramas de material particulado na atmosfera. Mas agora entrando no caso de São Paulo, a topografia também não favorece, né? A carga de poluentes também é muito alta. Então nós temos 2 fatores problemáticos. E eu adiciono uma variável, que é a recepção de fuligem de outros lugares do país também. Você que eventualmente morou numa caverna nos últimos 5 anos não vai saber, mas em 2019 teve um episódio barra pesada em São Paulo, que as manchetes inclusive diziam o dia virou noite e alguma coisa desse tipo. Tá? Basicamente, as queimadas da Amazônia estavam levando uma nuvem de fumaça de milhares de quilômetros que acabou engolindo a cidade. A cidade estava literalmente dentro de uma nuvem. Essa nuvem se misturou com uma frente fria cabulosa que chegou em São Paulo. Tá? Então, pegou a fuligem, pegou o black carbon, né? Pegou o material que é oriundo dos incêndios florestais que aconteceram na Amazônia brasileira, no Acre, Rondônia, na Amazônia boliviana também. E os ventos carregaram esse material particulado até São Paulo. E aí, só para você entender, ouvinte, eu falei que eu ia dar uma breve explicada sobre isso. Vamos lá, vamos ser bem didático, tá? Pegando tudo que eu acabei de falar agora para a gente amarrar tudo, tá? Olha só, quando o sol chega na superfície, seja qualquer superfície, pode ser solo, asfalto, concreto, floresta, enfim. É importante falar isso porque inversão térmica não é um fenômeno restrito a ambientes urbanos e muito menos é um fenômeno antrópico, tá? É um fenômeno natural, só que causa muitos problemas em função do modelo de ocupação que o bendito do ser humano desenvolveu. Mas enfim, voltando aqui, a radiação solar atinge o solo, ok? Parte dessa radiação vai ser absorvida pela superfície e parte vai ser refletida. Tá me acompanhando aí? Parte vai ser absorvida, parte vai ser refletida. A parcela da radiação que será absorvida pela superfície vai ser transformada em contra-irradiação de calor, porque a superfície vai passar a contra-irradiar calor na faixa do infravermelho. Vitinho, traduz. A superfície vai se aquecer. Quando a superfície aquece, o que se aquece como consequência disso é o ar. Então, ótimo. O ar também que está em contato com a atmosfera será aquecido. Quando o ar se aquece, acontece o quê? Quando qualquer fluido se aquece, ele ganha volume e perde densidade. O ar, portanto, perdendo densidade, vai subir. Isso mesmo, o movimento de ascensão do ar dá início a um fluxo chamado de convecção. Ou seja, convecção do ar acaba favorecendo algo interessante para a gente, que é a dispersão de poluentes. Tá? Então, se existir poluentes ali, esses poluentes são dispersos pela convecção do ar. E aí eu já entrei no exemplo da cidade, qual que é a moral da história? O aquecimento da superfície gera convecção do ar, que gera a dispersão da poluição, ok? Mas se uma massa de ar frio chega na sua cidade, vamos recapitular algumas coisas, uma massa de ar frio chega no Brasil, em geral, em qual estação? No inverno. Por isso, no inverno, nós temos a maior frequência e ocorrência de inversão térmica. Porque no inverno a radiação solar já está naturalmente mais oblíqua, está mais inclinada, tá? O termo inclinado aqui foi só didático, viu? E a superfície já está naturalmente menos aquecida. Então você imagina que nesse cenário você está no inverno, com menos aquecimento da superfície, com a chegada de uma massa de ar frio na sua cidade, o ar frio é mais ou menos denso que o ar quente. É mais denso. Tanto é, ouvinte, que você já ouviu a expressão da moça do tempo, assim, da pessoa que dá a previsão do tempo, de falar assim, olha, a massa de ar frio estacionou sobre a cidade. Pois é, essa massa de ar frio estacionando sobre a cidade faz com que a convecção do ar, que era importante para a dispersão de poluentes, seja quebrada. Se eu interrompo a convecção atmosférica, os poluentes ficam acumulados na superfície. Chegando o inverno, o tempo tende a ser mais estável, com formações de zonas de alta pressão atmosféricas, células de ar que a gente chama de anticiclonais. São ventos mais calmos e isso faz com que a mistura natural do ar frio com o ar quente reduza. As noites do inverno também são mais longas que as noites do verão, o que gera uma maior diminuição da temperatura da superfície. Como eu disse, o sol fica mais oblíquo. Tem gente que gosta de falar que o sol está mais baixinho no inverno e isso gera menos aquecimento da superfície. Dessa forma, os poluentes que são emitidos pelos veículos, pelas atividades industriais, vão se acumulando. Se acumula até 1 quilômetro, até 3 quilômetros acima da superfície. Ficou claro esse processo? Então, eu contextualizei para você e depois eu conceituei o processo de inversão térmica. Esse é o grande objetivo aqui dos episódios de Geografia Física. Contextualizar e depois conceituar. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Muitíssimo obrigado do fundo do coração. Esse episódio durou um pouquinho mais do que meia hora, mas foi muito válido porque eu gostei muito de ter estudado isso e passar para vocês. Um grande beijo no seu coração, ouvinte. Até semana que vem e tchau, tchau.